Adriana, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia para os seus ouvintes. Nossa, uma alegria sempre muito grande estar conversando contigo e estar falando aí na rádio.
É inevitável, né, a gente linkar cada vez que a Adriana ressurge aqui nos programas, e ela vem de vez em quando porque produz muita coisa, o fato de ela também, né, ter passado por essa casa como profissional da comunicação, acaba sendo sempre um retorno, né, Adri?
Sempre, nossa, eu guardo com muito carinho, assim, eu digo sempre para os meus alunos terem a experiência de passarem por aí também, porque eu fiquei 6 anos trabalhando aí na rádio e foram 6 anos, assim, muito ricos, de muito aprendizado, de muita amizade, sabe? De muito jornalismo. Então, nossa, só guardo lembranças boas.
Que bom tê-la de volta, que eu sei que muitas pessoas também estão rememorando a tua voz, né, com saudade. Adriana, sobre essa questão do tema, né, em especial, que a literatura que tu faz tão bem acaba ajudando a debater, dialogar sobre, né, tirar debaixo do tapete e enxergar de frente, tem a ver com a questão do feminismo, do protagonismo da mulher, do combate à violência, do combate ao feminicídio, que são assuntos que, puxa vida, né, a gente poderia não estar falando mais, mas, infelizmente, são assuntos que ainda não foram resolvidos e precisa. E aí vem a literatura a favor disso. Como?
É um assunto que a gente sempre fica se perguntando, né? Talvez a gente já pudesse ter resolvido algumas coisas, mas os números que apontam, tanto do Fórum de Segurança Nacional, que saiu agora no finalzinho de junho, quanto mesmo todas as pesquisas que são feitas e tratadas com relação às questões que envolvem o feminino, as questões de feminicídio, as questões de violência de gênero e a própria questão da cultura do estupro que a gente tem no nosso país, são números assustadores, né? Parece que a gente não saiu assim da época da Idade Média. Eu acho que a literatura vem ao encontro disso no sentido de permitir com que a gente possa não só ler sobre as experiências que outras mulheres passaram, mas que a gente também possa se apropriar da palavra e falar das nossas experiências. É muito interessante porque, assim, os dados também dão conta, né? É muito difícil que uma mulher não tenha passado ao longo da sua vida algum tipo de assédio, de abuso ou de violência. Não necessariamente precisa ser uma questão de estupro, assim, diretamente, mas é muito difícil que a gente não tenha passado por um relacionamento abusivo, um relacionamento, às vezes, de um tratamento de uma hierarquia diferente por questões de gênero, às vezes, dentro do trabalho, ou em relações de amizade. As questões salariais, né, Beverly, que é um absurdo. A mulher, ainda, 2022, nós ganhamos menos do que os homens, tendo, às vezes, mais condições, mais estudo, mais capacidade. E o número é assustador, porque a gente ganha cerca de 34%, 35% menos do que os homens ganham. Então, assim, a literatura vem no sentido de, seja ela ficcional ou não, ela vem no sentido de nos propor uma reflexão, de nos permitir ter mais consciência, mais entendimento, e que a gente consiga, eu acho, através também do encontro com a palavra, nos encontrar a nós mesmas, encontrar outras mulheres e perceber que as nossas histórias, em determinados pontos, são muito parecidas.
Adriana, a gente tem ouvido falar, né? Teve alguns anos atrás, ali nos idos de 2018 em especial, começou fortemente, né, nas mídias sociais a se trabalhar o termo sororidade, embora seja um conceito, né, mais comum, mas a terminologia ela ficou na moda, isso que eu quero dizer, virou moda, né? E depois a gente meio que esqueceu o conceito mais uma vez, né? Então tem uma questão entre mitos e verdades. A sororidade existe de verdade ou ela ainda precisa ser uma construção social?
Eu acho que assim, a gente não consegue falar de sororidade se não falar de gendramento de gênero, Beverly. O que é isso? Nós vivemos numa cultura, sem dúvida nenhuma, que é heteronormativa e muito patriarcal. O que isso significa? Significa que a gente também vive uma cultura onde nós estamos dentro, imersas, né, de uma vivência onde se diz desde muito pequena, né, que é muito difícil confiar em mulheres, que mulheres se vestem quando se vestem ou ficam bonitas para outras mulheres, no sentido, sabe, de promover uma competição, que mulheres são muito traiçoeiras, que mulheres são muito fofoqueiras. Isso é um gendramento de gênero que a gente chama. Significa que a gente cresce dentro de uma cultura que diz que as mulheres não são confiáveis. Quando a gente fala em sororidade, a gente está tentando quebrar esse estereótipo e dizer, não, peraí, só um pouquinho. A gente pode sim ser amigas, mas para isso, primeiro, a gente precisa desconstruir alguns estereótipos de relacionamento, de amizade, inclusive entre mulheres, para que a gente possa reconstruir outra vez uma outra relação, onde a gente passe a perceber que, na verdade, quando uma consegue falar, todas falam, porque sororidade é isso. Quando uma consegue uma determinada conquista, todas vão ter essa conquista. E eu costumo sempre nomear muito a questão da maternidade. Hoje a gente vive também um contexto, até foi uma pesquisa em 2020, né? Questionando as mulheres no Brasil, acho que 4.000 e poucas mulheres foram questionadas sobre a questão da maternidade, um número também estarrecedor, porque assim, 46% das mulheres responderam que não gostariam de ter filhos dentro das condições de sociedade que a gente vive hoje. Isso é um número altíssimo. E aí o que, que a gente se dá conta, Beverly, que assim, a maternidade, que hoje aos poucos está podendo ser uma escolha, não significa que porque eu não sou mãe, eu não posso ter uma parceria de maternagem com as minhas amigas que são mães. Nós vivemos a maternidade e a maternagem de modos diferentes. E fazer essa rede, que a gente precisa, a sororidade tem a ver com isso. É uma reconstrução de uma rede onde nós podemos nos ajudar, nos auxiliar, conversar, trocar ideias. E aí vem aquela hashtag, juntos somos mais fortes. Somos se podemos compartilhar esses espaços. Então é um processo, sabe, de desconstrução de algumas culturas que a gente vive para uma reconstrução de um novo espaço assim, feminino nas relações de amizade entre nós mulheres.
A literatura, ela vem a esse serviço, né? Aliás, você usou essa ferramenta, a ferramenta da literatura para se expressar, para falar disso tudo que agora você está falando em dados estatísticos, mais até com uma visão quase que da jornalista Adriana, né? Mas é na literatura, com as trocas de palavras, com as metáforas, com a poesia, que você ajuda nesse processo de entendimento com o Ovares. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o processo de criação dele e como tu entendes, Adriana, que a literatura realmente esteja favorável e a serviço dessa construção, por uma outra perspectiva que não seja tão direta, mas direta a ponto de entrar em camadas que outras formas, né, de comunicação não entram.
Claro, é que a gente precisa olhar para a literatura com um olhar, às vezes, é um pouco mais assim, afiado, vamos dizer. Tu estava falando e eu estava me lembrando de alguns exemplos. Se você vai ler Jane Austen, que é uma literatura que a gente tem ali dos anos de 1800, é interessante que a gente vai ler o romance da Jane Austen e a gente também vai se dar conta, para além do romance que vai estar ali presente, a gente vai perceber, por exemplo, como o casamento era importante nas relações sociais. Como existia uma forma social onde as pessoas, onde as mulheres precisavam de uma juventude, de uma beleza, precisavam de dinheiro para poder também ascender socialmente, porque saía-se da casa do pai para a casa do marido. Então, quando a gente vai ler Jane Austen, a gente também vai com um olhar mais afiadinho e a gente vai se dar conta desse enredo que tinha social em torno da mulher. Se a gente vai ler, por exemplo, a Virginia Woolf, a gente também vai ler o romance, a gente vai ler talvez os ensaios da Virginia, que é mais ou menos o mesmo período, um pouquinho posterior, era vitoriana, e a gente vai ver assim um recrudescimento da moralidade muito forte. E aí você vai lendo de um jeito afiado e você vai perceber, por exemplo, como isso era muito mais forte e uma cobrança muito maior sobre o feminino do que sobre o masculino, por exemplo. Se a gente lê Clarice Lispector, vamos pegar aqui por volta de 1950, 1960, onde ela tem assim uma série de livros que vão ser lançados aqui no Brasil, a gente vai ver uma literatura onde a Clarice vai trazer como vivia a mulher nesse período, que é um período de pós-guerra, que é antes da Revolução ainda, que a gente tem Revolução Feminista, e a gente vai ter um movimento de uma mulher que é uma dona de casa, que tem desejos, que tem sonhos, mas que, de certa forma, está aprisionada, sabe, dentro desse casamento, que às vezes é uma gaiola de ouro, mas que é difícil, não se consegue, né, bater as asas. Até eu estava lendo, antes de vir para a entrevista, um post bem interessante que dizia assim: passarinhos dentro de gaiolas não cantam, eles lamentam. E eu fico pensando que isso é muito parecido, às vezes, com determinados casamentos. A gente vai se dando conta que a literatura, ela vem no intuito de trazer algumas questões que são mais óbvias ou que são mais próximas, que a gente consegue decodificar, mas sempre existem muitas camadas. A boa literatura tem muitas, muitas camadas. É por isso que a gente lê né, uma poesia com 18 anos e ouve e sente ela de um jeito, com 30 é diferente, com 45 é diferente e com 60 ela vai ser diferente, porque são as camadas também que estão ali dentro da nossa própria experiência de vida, né, que vem nesse processo e também vem nos transformando. A palavra, ela é maravilhosa, né? Ela é uma espada, sem dúvida nenhuma.
Mas, Adriana, deixa eu aproveitar que o ensejo, você falou bastante da palavra, que, claro, era a pergunta que eu te fiz, mas quem já conhece um pouco do trabalho, né, como escritora da Adriana Antunes, que não é de agora, né, de longa data, já tem muitos livros publicados, conhece também que tu tens um traço, um jeito de fazer a tua poesia, a tua literatura, a tua escrita, né, que, além de ser muito potente, ela também, ela é quase que desenhada, né? Ela tem um compromisso, digamos assim, com o visual. É isso que eu quero dizer, com o visual. Sim. Que desenha uma das outras artes que a Adriana gosta bastante, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho também desse papel visual, né, que o teu trabalho traz e como ele foi aplicado em Ovárias.
Ah, eu sou apaixonada, assim, eu acho que daí é uma coisa muito minha mesmo, assim, minha de pessoa, né? Eu acho que a gente não nasce escrevendo, né, Beverly? A gente aprende, eu me dedico muito, eu leio muito, 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 eu escrevo muito, tem muita coisa que funciona, na verdade, só como um estopim, assim, sabe? Para depois amadurecer, para depois virar alguma coisa lá na frente, né? Mas é um exercício, sem dúvida nenhuma, de atividade, assim, quase que diária nesse processo da escrita. E eu me preocupo muito, assim, com a questão estética. Eu vou te dizer que eu sou muito crítica, assim, comigo mesma, e eu sempre penso, se eu leio um texto e eu não consigo ficar satisfeita com aquilo que está escrito, às vezes é um verbo, às vezes é uma palavra, né, às vezes é uma vírgula, e essa é a minha parte obsessiva, sabe, a minha parte chata mesmo, não vou publicar, não vou mexer, não, ele não vai adiante, ele precisa de mais um tempo. Então tem algo da estética, assim, que eu me preocupo muito nesse sentido de poder fazer com que quem vai me ler consiga, sabe, fruir junto comigo. Senão ele é um processo apenas narcísico e não vai fazer diferença nem para mim, nem para quem está lendo. Então eu me preocupo muito com isso.
Sobre a questão do feedback do último sábado, que foi o dia do lançamento, né, o bate-papo, e onde as pessoas vão achar a obra.
Sim, foi bem isso. Eu estava falando que Ovárias, na verdade, como é um assunto muito duro, ele é escrito de uma forma, assim, sem eufemismo. Na verdade, eu tentei usar um pouco da ideia da poesia, mas, assim, trabalhando um texto mais cru, um texto mais duro, um texto, assim, que pudesse ter potência, que pudesse ser potente, mas que também pudesse, sabe, assustar um pouco. E sábado foi muito lindo. Eu estive lá, a editora Folheando, a editora pela qual eu lancei o Ovárias. A gente esteve ali no Arco da Velha, foi muito bonito, foi das 10 até 1 hora da tarde. Ao meio-dia tinha terminado todos os exemplares, vendeu tudo. Então, assim, fiquei muito feliz, porque eu nem imaginei que isso também pudesse acontecer. E eu só posso agradecer, assim, nossa, agradecer ao universo, agradecer, sabe, aos amigos, agradecer a essa beleza, assim, que nesses dias, às vezes, tão conturbados, tão difíceis. Penso que sábado pudesse ser um momento, assim, muito, muito bonito, assim, muito rico, assim, para todos nós. Então, foi muito bonito.
E onde as pessoas agora podem ter acesso à obra?
Ah, então, assim, ó, tem o link da editora Folheando, onde se pode encomendar por ali, daí é pela internet, ou então dá para ligar no Arco da Velha, conversar ali com o pessoal, porque tem uma lista. Como os livros foram todos vendidos no sábado, era meio-dia e a sessão de autógrafos ia até a 1, teve muita gente que acabou indo até lá, foi me dar um abraço e deixou o livro, deixou o nome numa lista, onde então o Guilherme vai essa semana encaminhar para a editora, né, para pedir que venham mais exemplares aqui para Caxias do Sul. Então dá para ligar no Arco da Velha, quem não quiser fazer a compra, né, pelo site direto da editora, dá para ligar ali e deixar o seu nome na lista, que nos próximos dias os livros chegam, eu autografo esses livros, eu vou até a livraria, vou autografar e depois o leitor, né, pode retirar lá direto no ar.
Perfeito, Adriana, obrigada por esse bate-papo, viu? Um forte abraço para você.